Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Scarpita. Tá na hora, 6:11 na Bahia, 6:11, a gente começa mais um Tropa de Elite. Hoje é segunda-feira, segundou, hein?
Bom dia.
Ótima semana pra todo mundo, pra você que tá chegando em casa agora depois de uma madrugada de trabalho, pra você que tá aí acordando nessa de preguiça, de um lado pro outro da cama, acorda pra vida, vamos acordar, viu? A metralhadora da informação tá chegando. Pra dar esse bom dia, a gente convoca ele também, tá feliz da vida, porque o time dele tá se dando bem, né? Pode retornar aí a Série B. Eu tô falando do Vitória. E quando eu falo do Vitória, eu falo dele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santo.
E chegando, alegre, feliz da vida, mais uma vitória do Vitória. E eu quero dar bom dia a cada um torcedor do Vitória e a torcida Vitória amado aqui em Ilhéus. Todos recebam um abraço. Estamos agora com um passo já chegando perto para retornar à Série B, viu, Scarpita? Porque
tá
9
chegando,
pontos, ganhamos 3, faltam 6. É a conta lá de João Aníbal, 2 + 2, 4.
Verdade, viu, seu repórter?
Tá bom dia para todo mundo ligado no Tropa de Elite a partir de agora aqui pela Gabriela FM.
Vamos nessa então, trazendo aí muita informação, prestação de serviço, é claro também, a sua participação ao vivo com a gente no nosso WhatsApp, né? Você manda o WhatsApp pra gente, manda o WhatsApp 739-8829-1029. Tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, manda sua mensagem também pra gente. A mensagem de até 30 segundos, tá certo? De até 30 segundos, você manda sua mensagem no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Manda mensagem de texto também. O telefone para você ligar e participar é o 3675-2436. Nosso time de correspondentes, todo mundo também já tá preparado, viu? Tá preparado porque vai trazer informação aí dos quatro cantos da nossa região. Seu repórter, quem é que vem já trazendo a notícia em cima do lance?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, o locutor vereador. Direto de Itabuna tem Manuel Messias. E de Camacan tem ele, Paulo José. E ainda tem ela, Nath Almeida.
E no nosso quadro, Bola Dentro, quem é que a gente convoca?
Daqui a pouquinho ele vai falar, o irmão de... Hein?
Você inventa todo dia isso, aí você esquece. Tá com a memória
Vanusa Braga.
Comeu queijo.
O irmão de Vanusa Braga.
Você comeu queijo demais nesse final de semana.
Vai falar de esportes, é Denildo Braga.
Pronto, demorou, mas saiu, rapaz. Comeu queijo. Bom, deixa eu trazer já a informação do tempo. De acordo com a agência Climatempo, sol já pinta na terra da Gabriela FM. 5% é a probabilidade de chuva. Os termômetros nesse exato momento marcando 19 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus e Itabuna, 19 graus, 5% probabilidade de chuva e o sol aparece nesta segunda-feira. Vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação.
E Wagner Cigano tinha 33 anos, foi morto a tiros no dia de ontem, a queima-roupa em várias partes do corpo, já caiu sem vida. Detalhes neste programa.
Naide Silveira é a nova provedora da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
Morto a tiros na Fazenda Santa Isabel, município de Uruçuca. É supostamente uma rixa antiga entre a vítima e o suposto mandante do crime, que é morador do distrito de Serra Grande, município de Uruçuca.
Olha, Bahia é o estado com maior letalidade em ações policiais durante a pandemia, aponta um levantamento. Essa matéria está no nosso site, programa tropadeelite.com.br.
E morte a esclarecer, sem indícios de crime, provavelmente suicídio. Ele tinha dito dias antes que ia se matar por problemas no relacionamento com a companheira.
Violência nas estradas. O homem morreu durante uma batida entre carro e caçamba aqui na entrada de Vila Cachoeira, na rodovia Ilhéus Itabuna, madrugada, né, de ontem, sábado para domingo. Seu repórter chegou aí pro Costa do Cacau, mas não resistiu. E a gente alerta mais uma vez, precisamos redobrar os cuidados, a atenção, a questão do trânsito. Quantas vidas nós não estamos relatando aqui no programa que estamos perdendo para o trânsito? O trânsito está matando e as pessoas precisam se conscientizar disso.
Outra morte a esclarecer sem indícios de crime. E provavelmente morte súbita. Quando se encontrava em um restaurante no distrito de Barra Grande, município de Maraú.
É, a região inteira vira destaque aqui. Eu tenho outra notícia também para falar no programa de hoje. A gente falou do mutirão do MP, da questão da paternidade. E em Ilhéus, mais de 1.100 crianças e jovens em idade escolar não têm o nome do pai no registro de nascimento. Essas e outras você acompanha a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação até às 8, no oferecimento todo especial, pomada especialista, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces.
Bom dia, Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:19. 6:19, uma morte a esclarecer sem indícios de crime e provavelmente suicídio. A vítima, Robson Oliveira Silva, compareceu na Delegacia Territorial de Ilhéus, Carlos Henrique dos Santos Silva, para informar a morte do seu filho, Robson Oliveira Silva. O Robson foi encontrado sem sinais vitais, madrugada, residência onde morava. Familiares ainda chamaram o SAMU, porém o SAMU não compareceu no local e após isso chamaram um carro de aplicativo que levou o Robson até a emergência do Hospital São José, onde foi constatado o óbito. O Carlos, ele informou a polícia que encontrou o corpo do filho, foi o outro filho de nome Carlos Henrique também. Que familiares disseram, Robson tinha dito dias antes que ia se matar por problemas de relacionamento com a companheira dele. O corpo ficou no Hospital São José até que a família pudesse retirar de lá para o velório DPT. E seguido de sepultamento.
Foi liberado lá do São José mesmo para sepultamento?
Foi velório, né? Liberado para velório, posteriormente sepultamento. Outra morte a esclarecer sem indícios de crime. A vítima foi o Wilson Miranda Souza. A polícia foi informada, o plantão da 7ª Coripim, que o Wilson Miranda Souza, ele sofreu morte súbita quando se encontrava em um restaurante no distrito de Barra Grande, município de Maraú. Médicos locais não quiseram atestar o óbito e solicitaram remoção do corpo para necrópsia pelo departamento de polícia técnica. Mandando um alô aí para o Louro Carpinteiro no Alto Soledade. Louro Carpinteiro, que tem como assessor ou como ajudante o Boca Aberta e o Zito. Alô Zito, distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. Ainda tem ZB na Avenida Esperança.
ZB tava na central de abastecimento do Malhado e cobrou esse alô aí. Seu Capita, manda meu alô, seu Capita. Tá aí o alôzão, então, pro ZB da Avenida Esperança. É, manda um abraço pro Zico também. Zico fica ali na subida do Pacheco. O Zico disse, olha, vocês falaram de grandes atletas, mas esqueceram de uma aí, seu repórter, o Zico.
Quem foi?
O Zico disse que eu esqueci de falar de um atleta aí da época.
Viu? É homem ou mulher?
Homem, jogador, rapaz. Jogou muito
agora. Jogou lá atrás. Valdo Carcará.
Pronto, você lembrou dele. Rapaz.
Valdo Carcará, o pai do meu amigo Badico.
Um abração aí, nosso querido Zico. Zico, cinegrafista, trabalhou na Rede Manchete, depois veio pra Santa Cruz, foi um dos fundadores da Santa Cruz, viu?
Olha esse capítulo, Tribunal de Justiça da Bahia acolheu recurso apresentado pelo Ministério Público Estadual e condenou Carlos Samuel Freitas Costa Filho por agredir a esposa. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
São 6 horas 23 minutinhos na Bahia, 6h23. Uma ótima manhã de segunda-feira para todo mundo que tá
Betinho,
aí acompanhando.
Meu padrinho na estrada com o Dr. Joab Zibeiro e também o Jefferson.
Um abração
boa
aí.
Boa viagem. Partindo Salvador.
Olha, dessa vez não teve a mesma sorte do filhote de baleia, viu, seu repórter? Tarde de sábado, uma baleia da espécie Jubarte encalhou na Praia do Sul, nas mediações ali do Hotel Jardim Atlântico. Populares que estavam no local tentaram devolvê-la ao mar, mas sem sucesso. Esse período aí do ano, a gente já está acostumado com esses episódios, né, de as baleias que são vistas dessa espécie procuram as águas quentes do litoral brasileiro para se reproduzir. Na semana passada, nós tivemos aí nosso amigo Joel, alertou ao Tropa de Elite, próximo ali a Baneb, de um filhote da Jubarte. E aí a gente viu agora uma baleia, né? Não era filhote, mas morta. Populares que estavam lá tentaram ainda, mas infelizmente morreu. Complicado, viu, seu repórter? É muito complicado mesmo. Tem o mirante do nosso amigo Júlio, o italiano. Buongiorno! O Júlio é lá do Mirante 2, em Serra Grande. Ali tem uma vista também privilegiada. Tem uma turma, mandar um abraço pra Fátima, né? A galera lá do Mirante. E a galera gosta de ir pra lá pra cima ver as baleias, viu, seu repórter? As baleias. E aí tem um visual lindo. Nossa região é uma região rica, sem dúvida alguma. Uma região rica. Nós temos turismo aí ecológico, turismo rural, turismo de aventura, tudo, mas tudo mesmo, seu repórter. Mandar um abraço pro Marcos. Marcos fica lá também, no Mirante. E a Fátima, prepara os drinks e os quitutes.
Tá sabendo que na quarta-feira o time tá escalado. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, investigador da Polícia Civil Delmar e o vereador Bicudo, ao almoço, restaurante Maria Estrela, lá em Uruçuca.
Um abração pra turma 10 de Uruçuca. Vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
É a primeira passadinha no nosso WhatsApp. Bom dia, galera da Gabi. Olha, a Rua Gabriela do Nossa Senhora da Vitória ainda espera a prefeitura consertar o esgoto. Ei, danada. Diz que o administrador do bairro quebrou o esgoto. Não tô acreditando nisso. Rua Gabriela, um abração pra turma aí, viu? Rapaz, Guildo Atacadão do Frango, tá dando um bom dia pra gente, pedindo aquele alusão pra galera do Atacadão do Frango, Eduardo, seu Zé, Eric, Davi, Jair do Uber, Bizunga, Guil, tá todo mundo ligado no Tropa de Elite, a metralhadora da informação, um abraço pra você. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, estou aqui na Ribeira, em Salvador, ouvindo o programa Tropa de Elite, monolosão, meu filho, Ginovaldo, fazendo aniversário hoje, é o Noca do Cavaco, seu repórter, tá na capital também, viu? Olha, o senhor Duval tá lá em Ubaitaba, queria agradecer o carinho, a nossa audiência em Ubaitaba, espetacular, e os amigos de Ubaitaba, seu Duval, um abraço pro senhor, né, e toda a galera aí de Ubaitaba, nosso querido samurai do asfalto também, que leva aí a força da Gabi pros quatro cantos da nossa região. Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, boa semana. Aí, ele é o Sol Brilha aqui em Salvador também, viu? O Abdon Ramos, apaixonado por Ilhéus, o eterno gerente da Casa Fácil. E o maluquinho que tá lá em Guararema já mandando uma foto com o sol estampado bonito, dando bom dia pra mim, pra você. E desejando aí uma excelente semana, Ele tá dizendo, termômetro sinalizando 15 graus lá, viu? Sensação térmica de 15 graus em Guararema. Deu 11 graus hoje em São Paulo de manhã.
Na Serra do Jequitibá.
Me lembrei de você em São Paulo, viu? Bom dia, ótima semana, Magda, lá do Sol e Mar. Olha, passando aí escarpita em Marinho Santos. Abençoada segunda-feira para todos nós. Eu não quero me identificar, mas tem uma denúncia a fazer no Pontal, perto do Boticário. Está tendo assalto direto. A semana passada disse que teve na calçada aí o pessoal caminhando e ó, meteram o assalto. Está pedindo para colocar ali uma ronda ou senão uma viatura fixa ali nas proximidades da Avenida Lomanto Júnior. Essa onda de assalto aí é complicado, viu? Que passa o motoboy com outro na garupa e aí na volta eles vêm metendo assalto. Perdeu. E a maioria das vítimas são mulheres. Tomaram bolsa de mulheres.
Um arrastão, né?
69, área da 69. Chamou a atenção aí, comando da 69. Vamos tirar de circulação esses elementos aí, né? Coloca os meninos pra passar uns dias, né? Ali pertinho da rodoviária. É o jeito, seu repórter. Imagina só, rapaz. Trabalhadores, né? Mulheres que saem do seu trabalho, mulheres que estão caminhando, os caras chegam, passam na moto, visualiza, o cara da garupa desce e perdeu. É. Celular, bolsa, dor de cabeça.
Arrastão, né? Na Avenida Lomanto Júnior, no bairro do Pontal.
Proximidades do Boticário. Venha com a notícia, porque já já tem o primeiro giro regional, Matheus Santos. E já já também tem uns áudios aqui, manda seu áudio pra gente. 739-8829-1029, manda o seu zap zap aqui na Gabriela FM. Vou repetir o número, hein? 739-8829-1029, viu? É o zap zap da Gabi. Venha, seu repórter!
Olha, homicídio ocorrido na zona rural do município de Uruçuca, na fazenda Santa Isabel. A vítima, Reginaldo Souza de Jesus. Arma de fogo foi o meio empregado para poder matar ele, supostamente. A polícia já sabe que existia uma rixa antiga entre o Reginaldo Souza de Jesus e o suposto mandante do crime. O crime de mando, a autoria, ninguém sabe quem matou, mas os familiares informaram a polícia que provavelmente o mandante seria uma pessoa que mora no distrito de Serra Grande, no município de Uruçuca. Olha, quem compareceu na polícia foi, né, falando, disse, olha, o assassinato na cidade de Uruçuca, na fazenda Santa Isabel, e aí relatou dessa suposta rixa com um residente lá em Serra Grande, devido a um problema que ocorreu há muito tempo atrás, e diz que essa pessoa sempre mandava recados ameaçadores. Aí um cara foi, ele contratou, o cara pegou um veículo Gol de cor branca, esteve na fazenda e desferiu vários tiros de arma de fogo e matou, né? Depois evadiu-se do local e pessoas que moram nas redondezas, que presenciaram o fato, contaram que o veículo foi posteriormente encaminhado para o pátio do Dizep, em Uruçuca, provavelmente pela polícia militar. E ainda segundo informações, o soldado PM Neves, contratado através do telefone, contatado, teve um contato no telefone para poder manter esse contato com o departamento de polícia técnica, foi acionado, deslocou para a realização da perícia de local de crime e remoção do corpo sob o comando do perito Josimar. Então a polícia entrou em contato com o DPT e o DPT foi até lá na fazenda realizar o...
Tem o nome da fazenda aí, seu repórter?
A fazenda, já falei a fazenda.
Falou
aqui.
Falou aí, dá uma reforçada aí, rapaz.
É município de Uruçuca, né? Fazenda Santa Isabel.
Fazenda Santa Isabel, tá dado o recado. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar da paralisação estadual da educação, próxima quarta-feira, dia 24. Tem giro regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, com informações para nossa querida Uruçuca e também, claro, a nossa região, né? E a gente chega nesta segunda-feira falando do atendimento médico que acontecerá amanhã na Zona Rural. Um projeto fantástico da Prefeitura Municipal de Uruçuca, né? No atendimento aí, doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe. E amanhã será na Cachoeirinha, às 7:30 da manhã. Não esqueça de levar seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. Fique, então, super ligado. Olha só que fantástico. Jogadora de Itacaré ajuda o Bahia a garantir acesso à elite do futebol feminino. Artilheira do Bahia na competição ao lado de Miúda com 3 gols, a jogadora Gabi Itacaré é uma das responsáveis direta pelo acesso do Bahia à elite do futebol feminino brasileira. O acesso veio após o empate na última semana com o Minas Brasília. As visitantes saíram na frente com Elisa, mas Jumária empatou o marcador. O placar agregado ficou em 2-1. Então, portanto, no final do jogo houve um princípio aí de confusão entre as jogadoras dos dois times, mas logo contida aí pela arbitragem. As mulheres de aço já estão na elite, mas ainda há o que disputar nas semifinais. A equipe vai enfrentar o Botafogo ou o Atlético Paranaense. Gabi, que tem faro de gol, artilheira por onde passou, apesar de ter contrato com o Bahia, já desperta interesse de outros clubes. Olha aí que bacana, futebol feminino aí com o seu espaço garantido aí e Itacaré em destaque. Também tivemos em ação né, do Agosto Dourado no Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto, o posto da Zona Rural. O mês de agosto foi designado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. No Brasil também escolheu-se este como um mês de aleitamento materno. No último sábado também em Uruçuca foi realizado o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite e atualização da caderneta de vacinação para menores de 15 anos. E claro que Serra Grande não ficou de fora do Expresso Brincar no final de semana. Sábado, dia 20, foi o primeiro dia do Expresso do Brincar na Vila e foi recebido aí diversas crianças para brincar e se divertir. Em virtude da previsão do tempo, o local do Expresso foi alterado para a Casa Azul, mas ocorreu tudo bem e a diversão continuou garantida. Ontem foi o último dia do Expresso em nossa cidade, né? E a gente já estamos ansiosos para o próximo encontro. Lembrando que hoje também a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, convida toda a comunidade para a sessão a partir das 9 horas da manhã em Uruçuca. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui.
Valeu.
Na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã e uma excelente semana.
Uma excelente semana para você também, Matheus Santos. Quando o Matheus traz essa notícia aí do atendimento, me lembra do nosso amigo Jorge Bode, Mário Santos. Esse atendimento nas fazendas, na área rural, né? E é importante levar saúde aí para a turma do campo.
Engraçado, eu estava lembrando Jorge Carilo Pinto, Jorge Bode, ali na região da Rompedeira, né? Uhum. Fazenda São Jorge.
Fazenda São Jorge.
Jorge Carilo Pinto, aquele abraço para você aí.
Um abração. Vamos para o faturamento.
Ali já é Uruçuca, né?
Fica na divisa, ele é Uruçuca, não? Fica na divisa. Ele tem um coração dividido. Acho que o coração dele, a maior parte, é de Ilhéus. Mas ele tem uma paixão também por Uruçuca, viu? Jorge Carino Pinto, Jorge Bode. Vamos para o rápido intervalo comercial. Já eu falo da paralisação. Tem também essa notícia aí que está no nosso site. A Bahia, né, rapaz, pontuando, meu Deus do céu, é o estado com maior letalidade em ações policiais durante a pandemia. Apontou esse levantamento. Qual o seu destaque da volta, repórter?
Morte a esclarecer. Uma criança de 6 anos morreu no distrito de Taboquinhas, município de Itacaré. Brincava com uma faca vindo a se ferir, atingindo provavelmente a veia femoral.
Inclusive, a prefeitura emitiu nota de pesar por esse episódio. Tabuquinhas, que viveu 3 dias de festa, né? Infelizmente, essa fatalidade lá no distrito de Tabuquinhas.
Amado Batista.
O mais amado do Brasil, rapaz.
Agora, se o Amado Batista deixa de ir a Tabuquinhas e o Ailson Ramos Fonseca, o Nego da Sucam, vai a Tabuquinhas, ficava todo mundo pensando que era um verdadeiro Amado Batista, que se parecem e parecem muito.
Tem uma semelhança, é?
Semelhante. Então, muita gente chama o Nego
de Amado Batista.
Tá certo.
Sai daí não, até às 8 no oferecimento todo especial. Pomada Especialista, inimiga das dores. Hoje é dia do Clinton trazer mais benefícios da Pomada Especialista. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. Meira vende barato todo dia. Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doce. Bom dia você!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia! Tá na hora, 6h42 na Bahia. É segunda-feira, seu repórter Marinho Santos. Olha, paralisação sendo anunciada e paralisação rede estadual. A notícia chegando primeiro aqui na Gabriela FM. Esse é o Tropa de Elite. A notícia é a seguinte, paralisação, rede estadual, quarta-feira, dia 24, a PLB Sindicato, informando aí a PLB Sindicato, o governador, né, não sinalizou para a questão do pagamento do precatório do Fundef, e aí a paralisação estadual da educação já anunciada, dia 24, 9 horas, ato em frente à governadoria, seu repórter. Segundo a PPI, a PLB Sindicato protocolou essa petição pedindo a liberação dos valores do precatório do Fundef no último dia 17 para a Bahia e a destinação de 60% do recurso para os profissionais do magistério. Em seguida, o processo foi encaminhado para a presidência do STF, onde o ministro Luiz Fux autorizou a expedição do alvará para liberação da quantia. Então aí a turma está exigindo do governador esse dinheiro, do precatório, que esse dinheiro seja repassado às mãos dos educadores e assim, né, que estiver disponível na conta do Tesouro Nacional. Paralisação, seu repórter. É mais um ponto negativo para o governador Rui Costa nessa reta final de gestão. Eu fico sem entender. Vem bem, pontuou bem e aí...
Ele se perdeu.
Se perdeu, bem, Rui, velho.
Tem um ano atrás, mais ou menos um ano, né? Um ano, né, Scarpita? Ele começou a perder as estrebeiras.
Será que a vaidade tomou conta do Rui?
É.
Um garoto simples, né? Ele fala tanto, cresceu na liberdade.
Veio
com a notícia.
O Rui não é mais aquele, rapaz. Eu tô recebendo umas fotos aqui. Quero mandar um abraço ao presidente do Clube Social de Ilhéus, nosso amigo Alberto Pessoa, o Albertinho.
Albertinho,
aquele abraço pra você, viu?
Albertinho tá devendo a Muqueca junto com o Buguelo. Buguelo é o pai do Zé Velho.
A Muqueca, o Buguelo vai fazer com o Albertinho.
Ah, sim.
Aí o Albertinho vai convidar Marinho Santos e o Albertinho Escapito.
Pronto, então tá certo. Esse lixo é onde? Porque veja
bem. Esse lixo aqui é a esquina. É Edifício Tavares.
Imagina
só. Avenida Soares Lopes.
A empresa, a FG colocou. Né, a caixa coletora lá, e aí, rapaz,
transbordou de lixo.
A turma não tem colaborado, não, viu, seu Marinho Santos? Parece que a turma Elias não gosta de ver a cidade limpa, não, viu? Porque a turma tem trabalhado. Eu não tô aqui para defender, né, a empresa nem os trabalhadores da coleta, não, mas a turma tem trabalhado. Agora, a cidade de Elias, meu irmão, a educação das pessoas tem deixado a desejar, viu? É Denildo Braga, eu vou trazer logo você, Denildo Braga. Venha trazendo aí o Bola Dentro, as informações do futebol aqui no programa Tropa de Elite. Já a gente vai falar também do acidente, madrugada de sábado para domingo. Impacto, o motor ficou do outro lado da pista, seu repórter. Do outro lado da pista. Trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata. Vamos ver se quinta-feira a gente traz aqui o presidente do Sindatran, que é o Valério Bonfim, presidente do sindicato, né, dos agentes de trânsito da Bahia, para a gente falar um pouquinho. Tá faltando o quê? Inclusive o Serpa já disse, ó, vamos ter que fazer uma campanha intensiva, educação para o trânsito, orientar, as pessoas precisam ter consciência ao assumir a direção de um veículo. Edenildo Braga, vem chegando, bom dia, tá no ar.
Bola dentro.
Um abraço para você, Edenildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Mário Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e alzabar de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Resumão do futebol que rola por todo o Brasil. Na Série C, o Vitória conquistou o primeiro triunfo na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. Bateu o Paysandu pelo placar de 1-0, gol marcado por Rodrigão. Já na Série B, tivemos um empate de Grêmio e Cruzeiro 2-2. Ponte Preta 1, Guarani 0, Náutico 1, Vila Nova 2, CSA 2, Vasco 0, Londrina 1, Bahia 1. 25ª rodada, Campeonato Brasileiro. O primeiro colocado é o Cruzeiro com 54 pontos. Segundo, Bahia com 44. Terceiro, Grêmio também com 44. Fechando o G4 está o Vasco da Gama, que tem 42 pontos ganhos. Já a Série A do Campeonato Brasileiro aconteceu neste final de semana, a 23ª rodada. Confira aqui os jogos. Começamos com o Atlético Mineiro, que decepcionou jogando em casa. Perdeu para o Goiás, placar de 1-1. Hulk, inclusive, foi vaiado. O Fluminense venceu o Curitiba, placar de 5-2. Juventude e Botafogo ficaram no empate em 2-2. No Clássico, Palmeiras e Flamengo ficaram no 1-1. O Atlético do Paraná empatou com o América Mineiro, placar de 1-1. O Atlético de Goiás também empatou com Cuiabá, 1-1. Fortaleza bateu Corinthians, 1-0. Bragantino empatou com Ceará, 1-1. E o Santos bateu São Paulo, 1-0. Para fechar a 23ª rodada, hoje nós teremos Avaí e Internacional. Na zona de rebaixamento, 17º colocado, Avaí 23 pontos, 18º Curitiba 22, 19º Atlético de Goiás 22, na lanterna Juventude com 17 pontos ganhos. Na parte de cima da tabela, o Palmeiras é o líder, não vê ninguém à sua frente, 49 pontos. Na segunda colocação, Fluminense 41. O Fluminense tem 41, o Flamengo tem 40 pontos e a equipe do Corinthians, quarto colocado, tem um total de 39 pontos ganhos. Campeonato Intermunicipal de Futebol, jogos no final de semana, Grupo 12 em Itajuípe. A seleção de Itajuípe fez seu dever de casa, venceu Itapetinga, placar de 1-0. Já a seleção de Uruçuca foi até São José da Vitória enfrentar a seleção de Itabuna e não saiu do zero. Itabuna e Uruçuca 0-0, confirmando Itajuípe 1, Itapetinga 0. Jogos do Grupo 12 para domingo jogam Itapetinga e Itabuna, e o clássico no Ferreirão, Uruçuca receberá a seleção de Itajuípe. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, um abraço para você. Bom dia a todo mundo que se amarra aqui no nosso quadro Bola Dentro, hein? Amanhã tem mais futebol no Tropa.
Bola Dentro.
Oi, Edenildo Braga. Bom dia para todo mundo. Até as 8, a notícia chega primeiro aqui.
6,9. Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E vamos aos áudios aqui no Zap Zap da Gabi, rapaz. A galera que manda áudio pra gente, a galera que participa, a galera que reivindica, a galera que pega aquela alusão bacana, né? É, rapaz, vamos lá. Vamos no zap zap da Gabi.
Bom dia, Mário Santos, Bertinho Capita. Ô, Mário Santos, quero fazer uma reclamação aqui da lotérica. Moço, aquela lotérica tá uma humilhação, menino. Já tá com uns 3 dias que o povo fica lá, sentado no chão, esperando para receber dinheiro e ninguém recebe. Fica pagando aqueles caras que leva para pega os cartões das pessoas para ir tirar lá em Ilhéus ou Itabuna. Eles vão, tiram e traz. É uma humilhação naquela lotérica, meu filho. Tá bom de... Moacir, dá um jeito ali naquela lotérica ali para vir dinheiro.
Qual lotérica? Isso, né? Esqueceu de falar lotérica.
Bom dia, Escapeta, Marinho Santos.
Bom dia.
Bom dia para os ouvintes. Mais uma vez eu venho solicitar aí ao pessoal da iluminação pública para vir aqui até o São José, na rua Mário Mendes, que tem um poste número 15.197, que tem mais de mês que a lâmpada está apagada. Eles vêm solucionar aqui esse problema para a gente aqui, por favor. Obrigado e um bom dia.
Rua, rua lá no São José.
Bom
né?
dia, Albertinho. Bom dia, Marinho. Aqui bom é Kelmani. É, passando aqui para informar vocês: o pessoal que tem carro a gás de NV, a Bahia Gás vai estar dando manutenção hoje, das 13 até as 16 horas, tá? Então, para o pessoal não perder a viagem, porque o posto é longe, né? Mais ou menos 8 a 9 quilômetros do centro. Então tá aí a informação. Grande abraço, boa semana.
Valeu, Kelmani. Aquele abraço, meu brother.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapita.
Bom
que
dia.
Deus abençoe a vocês e a nós todos. Fica com Deus.
Amém.
Valdeci.
Valdeci do Malhado, seu repórter. Valdeci aí. Um abraço também para nossa querida Aline, a esposa do nosso amigo Rui. Tá lá no Pacheco ligado com a gente. Tem a Dedê no Salobrigo, tá se recuperando bem. Dedê, um beijo enorme para você, viu, Dedê? Valeu, irmão. Um abração aí, ó, rapaz. O Roberto, meu xará, que também tá ligado com a gente. É o Roberto Pereira, Cambuí também ligado, Adriana Bela aqui do Banco da Vitória. Bom dia! Todo mundo aí aqui em casa, todo mundo tá ligado na Gabi, viu? Que legal, rapaz. Rosana Costa da Osmundo Marques também ligada com a gente, a Jô lá do São José. Olha, deixa eu mandar um abraço pra ela, a Vera, né? Lá da Lagoa Encantada, o Bar da Vera, seu repórter. Ela ficou nos ciúmes na última sexta-feira e disse: vocês só falam do Bar de Joca. É tudo, é o Bar de Joga. Esquece do Bar da Vera da Lagoa Encantada. Vera, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. A gente fica muito feliz, né, com a nossa audiência nos quatro cantos da nossa ilha. Mas ela ficou com ciúmes ou não ficou, seu repórter?
Ciúmes, mas levou nosso recado pra Dona Mundinha, a mãe do Joca. Dona Mundinha que tá escondendo a galinha debaixo da cama, a mãe do nosso amigo Joca aí na Lagoa Encantada.
Ai, ai,
olha esse capítulo, quem tá feliz da vida é o Sargento Gesso Mendes, presidente da APPM Ilhéus. APPM que vai ter a eleição, a eleições 2022. E a Cabo PM Alaíce é a presidente Chapa 1. E o Mendes está com a Chapa 1. O Sargento Mendes também disse: olha, Marinho Santos, o vice-presidente é o policial militar, o Jackson, é o vice-presidente, mas o Mendes também está nessa chapa, viu? Ele é diretor executivo da Chapa 1. Então aí, ó, ação e valorização, só a união nos fortalece. Bom dia, Cabo PM Alaíce, presidente geral, APPM Bahia, é da primeira regional, o Sargento Mendes, o presidente eterno da PPM, Ilhéus, aquele
abração,
abraço.
Um abração, olha, dá boas-vindas também. Ela já vem desenvolvendo excelente trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Marinho Santos, mas agora assumindo aí a provedoria, a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, o Hospital São José, tem nova direção. A vice-provedora, a doutora Naide Silveira, assumiu o cargo na última sexta-feira após renúncia aí do provedor, o médico Eusínio Lavines Esteira, que já tinha anunciado anteriormente a sua aposentadoria. Contribuiu bastante, inclusive parabéns, né, por todo o serviço que foi prestado, Marinho Santos. Dedicação 100% ao Hospital São José do nosso querido médico, doutor Eusínio Lavines Esteira, inclusive. Nós vamos fazer uma postagem daqui a pouquinho lá no nosso Instagram. Estivemos visitando ele nesses últimos dias aí à frente da Santa Casa. E a doutora Naide é a primeira mulher provedora a assumir aí, né, a provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Atualmente ela estava na direção do Banco de Sangue, figura muito querida na comunidade leense. Doutora Naide foi professora da Universidade Estadual de Santa Cruz e coordenadora do antigo Hospital Regional, e agora assume aí a direção do Hospital São José.
Estive ontem com a doutora Naide, feliz da vida. Ela disse: Marinho Santos, assumi na última sexta-feira, final de tarde, estou feliz da minha vida. E quero vocês, Carpita, terça-feira, amanhã, no caso, tomando o café da manhã comigo, logo depois do programa Tropa de Elite.
Vamos sim, vamos levar esse carinho do nosso povo de Ilhéus, a nova provedora aí. Nath Almeida, tá chegando! É hora de mais um giro aqui no Tropa!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Já chego aqui trazendo informações da cidade de Bueira Ariel, porque na manhã de ontem, domingo dia 21, por volta das 6 horas, mais um bandido morreu em direto confronto com policiais militares durante uma operação da CIP Cacaueira. Túlio Almeida da Hora, 26 anos, era considerado pela polícia como criminoso de alta periculosidade. Ele foi abordado pela guarnição no centro da cidade de Guararema e reagiu, abrindo fogo contra os policiais, que reagiram e o alvejaram. Túlio ainda foi socorrido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado para a sede do Departamento de Polícia Técnica no Complexo Policial de Itabuna. Ainda na cidade de Bueira Arema, foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos. Um homem que veio de Brusque, em Santa Catarina, chegou na cidade de Bueira Arema na semana passada. Ele é funcionário da prefeitura e chegou com um resultado positivo. Ele ainda encontra em período de isolamento. Agora vamos falar de esporte, porque Davi, um garoto da cidade de Ibicaraí, está fazendo o maior sucesso no Flamengo. Isso mesmo, nascido em Ibicaraí, o meio-campista Davi é um dos destaques aí do time sub-12 do Flamengo. O camisa 10, goleador e habilidoso, de apenas 12 anos de idade, trilhou uma história de superação para chegar onde está hoje. Ele é uma das apostas aí da equipe rubro-negra para vencer a Taça Rio, que começou na semana passada. Davi começou a jogar futebol com os amigos aos 4 anos, mas aos 5, no final aí de 2014, ele entrou para uma escolinha chamada Futuro Crack, onde teve a chance de mostrar o seu potencial no esporte. Davi foi chamado pelo Flamengo em dezembro de 2020 para morar no Rio de Janeiro, onde está até hoje. Tá aí Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a nossa região em destaque no futebol. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. A todos, uma semana maravilhosa. Segue com vocês Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Super semana. Talentos aí nós temos, né, seu repórter? Olha o exemplo do garoto. 14 anos, tá brilhando no Flamengo. Quantos garotos, né, que tem um sonho de chegar ao time do coração, de fazer parte da seleção brasileira, de poder jogar representando o Brasil. Você atuou durante um bom tempo nessa área, né, do rádio esportivo, sabe muito bem o que isso significa, né, senhor?
Eu só sei dizer uma coisa, muita gente desaprendeu a jogar bola.
É?
No tempo de Lua, Vera, Zé Alberto, Zé Bispo, Bico de Pato, goleiro Hamilton, era tudo diferente. Mário Sérgio,
rapaz, tem que falar do Mário Sérgio, figuraça, viu, Mário Sérgio? Mário Sérgio, ó, se prepara aí pra gente poder dar início àquela série lá junto com o Chicó do Podcast CH, registrar a história do esporte de Ilhéus. Vamos para um rápido intervalo, destaque da volta.
Olha, na volta, Scarpe, Wagner Cigano tinha 33 anos, foi morto a tiros, a queima-roupa em várias partes do corpo. já caiu sem vida. Detalhes no programa.
E já já também a gente fala do acidente aí, né? Acidente na Ilhéus de Itabuna. O homem morreu nessa batida entre carro e caçamba, o Banco da Vitória, sentindo muito. E ainda tem a notícia, 1.100 crianças e jovens em idade escolar não têm o nome do pai no registro de nascimento. E o MP deu início a essa campanha aí, a turma que disse, não, vai ter que ir pro DNA, viu, senhor? Não, não é meu filho, não, então vamos fazer DNA. Bora pro DNA! Bom dia, você, manda seu áudio, 739-8829-1029 no Zap Zap da Gabi. Nossa secretária, sua Kaona, tá guardando a sua mensagem. E é claro, você ao vivo com a gente até às 8, numa oferecimento todo especial. Pomada especialista, inimiga das dores. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. Meira é barato todo dia. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tamo de volta! Até às 8, a metralhadora da informação no ar aqui na Gabi, viu?
Tropa de Elite!
7:13 na Bahia, 7:13. Olha, o Ministério Público deu início aí à campanha, né, da paternidade, a turma que andou namorando, depois foi embora, deixou um filhinho, uma filhinha aí, ó, e partiu, viu, seu repórter? Mas tem casos também que a turma andou, né, procurando ainda, hein, se esbarrou na burocracia. Mas é uma campanha bacana, essa ação é a primeira edição realizada após a pandemia. Esteve aqui em Ilhéus, em Canavieiras, entre os dias 15 e 19. 700 atendimentos foram contabilizados, dentre eles 81 reconhecimentos de paternidade, 60 acordos de alimentos e ainda 60 exames de DNA e 46 encaminhamentos para retirada de segunda via do registro de nascimento, entre outros serviços. E alguns casos interessantes que aconteceram. Agora, que chamou a atenção aqui, Ilhéus, principalmente Ilhéus, esse número ainda, segundo informações, é maior. Mais de 1.100 crianças e jovens em idade escolar não têm o nome do pai no registro de nascimento. Esse número nos assustou, né, a buscar reduzi-lo. Com certeza trará mudanças significativas na vida deles, sem falar na questão econômica, pois permitirá que tenham uma assistência material com o incremento da renda familiar por meio da pensão alimentícia, pontuou a promotora de justiça da comarca de Ilhéus, a doutora Maiana Ferreira Floriano. A doutora Maiana ainda destacou, né, dentro dos projetos A Paternidade Responsável e o Viver com Cidadania, que representa o MP, abrir, Marinho Santos, portas e ir ao encontro das pessoas, visando garantir direitos e uma vida com mais dignidade. Durante a ação, por exemplo, lá em Canavieiras e aqui em Ilhéus, participaram também a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações Eleitorais, o CAOCIF, a promotora de justiça Leila Seijó, os promotores de justiça Thomas Brian Nascimento e a Letícia Coutinho, também, além de assistentes sociais, psicólogos, demais servidores do MP, teve suporte aí das duas prefeituras, tanto Ilhéus e Itabuna, nesta ação, né? Essa ação aí, teve um caso aqui mesmo de um trabalhador que há 10 anos, né, ele percorreu todos os cartórios dos municípios ali de Canavieiras, Juna, tentando tirar uma segunda via do seu registro de nascimento. Esbarrava na burocracia, seu repórter. Que situação, hein? Mas parabéns à iniciativa, que venham mais e mais projetos do MP e a gente vai estar aqui divulgando, né, fazendo o nosso papel de levar informação, prestação de serviço para toda uma região. Microfone UTL, o repórter policial mais premiado da Bahia, teve tiro, rapaz, 1, 2, 3, foram vários, segundo informações, quase 20 tiros no rosto do cigano. Conta tudo!
Marinho Santos!
Olha, por volta das 19 horas 30 minutos de ontem, 7:30 da noite, na Avenida Osmário Batista, na cidade de Canavieiras, o cigano Wagner Cigano, 33 anos, na verdade é o Wagner Ramos Lacerda. Ele foi morto, baleado na cabeça e em outras partes do corpo e já caiu sem vida em plena via pública. Uma multidão se formou no local do crime, acompanhado dos ciganos que estavam revoltados com a tamanha violência. Uma guarnição da Polícia Militar foi até a cena do crime para colher informações e preservar o corpo para a perícia do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. E até o momento, as circunstâncias do homicídio do Wagner Cigano ainda são desconhecidas. Será investigada pela equipe do delegado Dr. Helder Carvalhal, do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil em Ilhéus. Olha, Escarpita, moradores do Joia do Atlântico e Paraíso do Atlântico estão pedindo socorro, pedindo ajuda. Sabe por quê?
Por quê?
Olha, principalmente o Joia, sentido praia, os moradores já não suportam mais a poluição sonora. E principalmente finais de semana e feriados. A situação está ficando insuportável. Os moradores, na grande maioria idosos, não conseguem dormir devido ao alto volume de som até 5 da manhã do dia seguinte. Então, já mandei isso aqui. Já encaminhei para o delegado de proteção ambiental de Ilhéus, o doutor Eduardo Barcelos, e acabei de encaminhar também para o tenente Cavalcante, que é o comandante do pelotão da CIPA Mata Atlântica aqui em Ilhéus. Paraíso do Atlântico e Joia do Atlântico, os moradores estão pedindo socorro à polícia.
É, rapaz, olha, o IFBA está abrindo 190 vagas em concursos com salários que chegam a 9.600 reais aí, 9,6 mil. Ilhéus e o Baitaba estão entre as vagas oferecidas. Atenção, professores, olha que bacana, viu? 190 vagas, IFBA, Instituto Federal da Bahia. Essas vagas, né, são ofertadas, das quais 125 para o preenchimento de cargos técnicos administrativos em educação. As demais oportunidades são para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. São a turma aí, os trabalhadores em educação, seu Marinho Santos. Tem uma taxazinha que tem que pagar aí, viu? A taxa de inscrição para os candidatos às vagas nos cargos técnicos administrativos varia entre R$ 80 e R$ 120,00. De acordo com a classe aí do cargo, conforme descrito no edital específico do concurso. E para o cargo de professor, a inscrição custa R$ 150,00. E as inscrições poderão ser feitas pela internet até o dia 5 de setembro, né? Começa dia 5 e vai até o dia 4 de outubro. Informação chegando. Eleições, eleições, eleições 2022, a gente acompanha aqui, viu? Gabriela FM. É, rapaz, o horário da propaganda eleitoral gratuito no rádio e na TV vai começar na próxima semana, dia 26, né? Dia 26. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia divulgou o tempo de aparição da campanha de cada candidato ao governo da Bahia no rádio e na televisão. O ACM Neto, do União Brasil, terá um minuto a mais a propaganda do que o Jerônimo Rodrigues, do PT, que por sua vez terá mais que o triplo do tempo reservado ao João Roma, que é do PL. O Kleber Rosa, do PSOL, é o candidato com o menor tempo de aparição. O horário da propaganda eleitoral gratuito no rádio e da televisão começa no próximo dia 26. Para mudar a Bahia, é a coligação com a ACM Neto, do União Brasil, tem, né, 4 minutos 39 segundos, TV e rádio. Pela Bahia, pelo Brasil, Jerônimo Rodrigues do PT, 3 minutos e 39 segundos na TV e no rádio. Bahia de mãos dadas para o Brasil com João Roma do PL, 1 minuto e 12 segundos, TV e rádio. Bahia de mãos dadas com o Brasil, né, o João Roma. E o Kleber Rosa, agora é a vez do povo, é o nome da coligação. Kleber Rosa, que é do PSOL, tem 27 segundos, Marinho Santos. É, rapaz, a ordem de veiculação seguirá a organização decrescente do tempo reservado para a campanha eleitoral de cada candidato, ou seja, respectivamente, Assemi Neto, Jerônimo Rodrigues, João Roma e Kleber Rosa. A exibição ocorrerá às segundas, quartas e sextas, às 7h15 até às 7h25 e do meio-dia e 15 ao meio-dia e 25 no rádio. E das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e também das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos na TV. Então, próximo dia 26 a gente já vai ter esse horáriozinho e você vai poder continuar acompanhando Tropa de Elite na internet, né? No rádio a gente entra em cadeia para a transmissão do horário eleitoral gratuito, seu repórter!
Olha, Scarpeta faleceu ontem em Ilhéus, moradora no bairro Hernani Sá, na Urbis, foi sepultada por volta das 16 horas, 4 da tarde, Solange. Solange, que por muitos e muitos anos trabalhou na Casa Zarnaldo, ao lado da nossa amiga Fátima. Solange, esposa de Paulinho, a mãe do Cleiton. Então ela foi sepultada ontem, moradora no Caminho 7, e aí filha da saudosa dona Miralda.
Nossos sentimentos aí, né, aos familiares e amigos.
Paulinho, que é o irmão do Tamborim e do saudoso Dito.
São 7h24 agora, 7h24 na Bahia. Vamos trazer o Clinton Alves, o homem da pomada especialista, né? Dá bom dia pra gente. Bom dia, Clinton. É segunda-feira, a gente você trazer novidades aqui da pomada especialista. Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho. E a você, amigo ouvinte da Gabriela, aqui em Ilhéus e toda a grande região. Olha, essa segunda-feira é o dia para você começar combatendo as dores. Você que fez o pedal no final de semana, fez aquela faxina, e está com a coluna doendo, está com os músculos reclamando, chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Bom, Clinton Alves, hoje eu queria falar, né, da tensão e dor muscular, né, Clinton? Uma pessoa que está com tensões e dores musculares, aí ela usa a pomada especialista. A partir de quanto tempo essa pessoa terá o alívio desses problemas citados, Clinton? Fala pra gente.
Robertinho, para quem está sofrendo com tensão muscular, aplicou ali uma leve camada da pomada especialista e praticamente no mesmo instante essa tensão vai desaparecendo. Você que tem dores musculares, você que sofre com tensão por causa do estresse, o esforço repetitivo, você fez aquela faxina, fez uma atividade física em excesso e isso tem provocado dores, experimente usar a pomada especialista. Mas se as dores que você está sentindo é em decorrência de uma inflamação, de alguma doença, como no caso reumatismo, uma bucite, tendinite, uma hérnia de disco, você tem artrite, tem artrose, experimente também usar a pomada especialista. A pomada especialista é a pomada inimiga das dores. Você passa e a dor passa. E à medida que você repete a aplicação da pomada especialista, ela vai combatendo as inflamações, combate também os hematomas, melhora a circulação, combate cãibras, você precisa desse bem-estar. A pomada especialista é uma pomada diferenciada. Ela tem alta concentração de ativos. São diversos óleos terapêuticos e extratos vegetais para proporcionar o resultado que você espera e merece. Vá na farmácia hoje mesmo ou na loja de naturais e peça pomada especialista. Não aceite troca. A pomada especialista é a única no mercado. É a pomada inimiga das dores. Um grande abraço para você e até o próximo encontro, se Deus quiser.
Valeu, Clinton, um abraço pra você. É isso aí, o homem forte da pomada especialista, viu, gente? Sexta-feira, nosso encontro novamente. Você traz aqui mais benefícios da pomada especialista. E você, meu amigo, você, minha amiga, quarta-feira, o Tropa de Elite e a Gabriela FM dá de presente pra você o sorteio de duas pomadas especialistas. Toda quarta, aqui na Metralhadora da Informação. Bom, daqui a pouquinho o Manoel Messias vem chegando trazendo o giro regional e as notícias de Itabuna. Olha, a prefeitura estará promovendo esta semana a segunda audiência para apresentação do diagnóstico municipal preliminar do Plano Diretor Participativo de Ilhéus. É o PDPI. A sessão acontece quinta-feira, dia 25, a partir das 17 horas, no Centro de Convenções de Luiz Eduardo Magalhães. É, o PDPI é um instrumento que nos auxilia a planejar o futuro. A participação da população é fundamental para melhorar cada etapa do processo. O documento norteia a política urbana, estabelecendo normas de interesse social e ordem pública, além de distribuir todos os pontos importantes para o desenvolvimento adequado no município. Olha, eu queria chamar aqui a atenção, seu repórter, e você, amigo ouvinte, nós vamos pro o WhatsApp, é sobre a questão dessa ressaca que está acontecendo aí no mar, né? Esse período agora do mês de agosto. Na Zona Sul, a gente tem observado um número grande, gente, de concreto com ferro. As casas que fizeram aquele puxadinho, né? O puxadinho quase na areia do mar. E aí o mar vem e leva de volta. Chamar a atenção das autoridades que disponibilizem uma equipe de fiscais para que os proprietários possam fazer a limpeza. Você está caminhando na praia, você dá de cara com um pedaço de concreto, com ferro. Imagina só, você tomar um corte e se machucar. Então fica aqui o apelo, principalmente a turma aí da Zona Sul, né, trecho ali próximo ao Cururupi, Mar de Ilhéus. Tem muito, ó, muito concreto com ferro exposto nas areias, e a turma gosta de bater aquele baba, a turma gosta de dar aquela caminhada. Na Zona Norte a gente já vê o sofrimento do mar que invade, é o mar do São Miguel, São Domingos, e que é um problema que a turma vai empurrando com a barriga, seu repórter. Eu quero ver quando é que nós vamos ter aqui governantes, representantes do povo para abraçar e resolver o problema. Ah, Escarpita, mas o município não tem condições. Não, o município sozinho não vai resolver aquele problema. O município precisa buscar o apoio do governo estadual e o governo estadual buscar o apoio do governo federal. Somente assim, nas três esferas, é que a gente vai resolver o problema. O problema da Orla Norte da cidade de Ilhéus é inaceitável, uma chegada. Você tem um visual lindo lá de Serra Grande, você vê Ilhéus, e aí quando você chega em Ilhéus, você dá de cara com aquele aspecto de abandono. Abandono ali no litoral norte. Inclusive, na semana passada você trouxe o problema do asfalto novo, o asfalto que o governo do estado entregou aí tem menos de 50 dias. Já tem buraco na pista em Ilhéus e Itacaré, seu repórter. Cadê o contrato? Quem é que fiscaliza esse contrato antes de pagar essa empresa que fez esse asfalto aí?
Tem que ser fiscalizado mesmo, Scarpita. Ô Scarpe, receba um abraço da turma da Contim Tintas. O Cleosmar, o Santos, é também conhecido como Borges, eu tive lá no último sábado, na última sexta-feira, a Tássia, Tainá, Camila e o Vitor e a Ana Júlia, que fica lá no Nelson Costa.
Com Tintintas.
Com Tintintas, recebo um abraço também do Bergson, o Berguinho, e também da Leila, tá todo mundo ligado.
Um abraço,
na Contim Tintas, no Tropa de Elite.
Quero ver a Contim de voltas com a gente rapidinho aqui, viu? Vamos no zap e dar moral pra quem dá moral pra gente. Na sequência tem mais um giro regional.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, ótima segunda-feira, meus amigos, eu sou Aline Marques, né? É, rapaz, estou ligado em vocês e quero participar dessa promoção. Quarta-feira, viu, Aline? Você pode ganhar. Quarta-feira. Marinho Santos Escarpita, sou morador de Carobeira. Existe alguma possibilidade dos ônibus voltarem ao horário normal? Pois só temos de segunda a sexta três horários. Rapaz, ó, você tem três aí. Tem localidade que tá sem nenhum, viu? Gilson Carregador, um abraço. Adriano tá lá em Niterói, ligado com a gente. Joilda de Maré Jap, bom dia, meninos, uma abençoada semana. O Noel botafoguense, né? Noel é rua uruguaiana no Malhado. Diz que tá faltando pavimentar Uruguaiana, seu Marinho Souza. Quantos anos? Manda um abraço nossa querida Meire aí do Guincho Martins, né? É a turma da Avenida Uberlândia, esperou quantos anos?
Avenida Uberlândia tinha uma cabeça de boi.
Quantos anos,
enterrada, rapaz? Muitos e muitos anos. E a cabeça de boi agora foi pra rua Uruguaiana, no bairro do Malhado.
Aí a turma tá aqui. A turma tá aqui querendo saber quando é que eles vão pavimentar também. Sabe quando tem que esperar 40 anos?
Você saindo ali de Chico Pau Torto até a distribuidora e o bar do Pitoco.
É, inaugurou agora. Uruguaiana. Pitoco.
Pitoco tá de volta.
É, mandaram aqui uma foto. Olha o Marinho Santos quando era narrador esportivo. Mandaram uma foto sua aqui das antigas, rapaz. É verdade, você entrevistando aqui um cara.
Entrevistando
rapaz.
Quem, rapaz?
Eu não sei quem é esse jogador. Vem cá rapidinho, rapidinho. Meu Vem Deus cá pro lado céu. De cá, rapaz. Você vai matar saudades aqui agora. Essa turma, eu vou te contar. Tô vendo o Zé Cacá com a camisa aqui. Que time é esse aqui, seu repórter?
É o River.
É o River?
É o River.
Quem era esse jogador aqui?
Esse aí é o Clodoaldo.
É o Clodoaldo, rapaz. É, olha aí.
Eu entrevistando o Clodoaldo.
Que bacana, viu? Guardar essa foto aí, vou mandar pra você aqui. A turma que mandou, né? O Leandro Luiz. Valeu, Leandro. Um abraço, rapaz. Programa ao vivo é assim, tá vendo? A gente não perde tempo, não. Bom, vamos que vamos, seguimos agora, tem áudios aqui, tem áudios pra gente? Vamos lá, Dona Tereza tá lá no Ribeirão Branco, um abraço, Dona Tereza, obrigado pelo carinho de sempre aí com a gente. Áudios no nosso Zap Zap.
Bom dia, Renatinho, Escafeta e Marinho
Santos.
Escafeta, olha, rapaz. Aqui de Banco Central, estou em Ilhéus.
Clarindo.
Estou completando mais um aninho de vida aí. Manda um alusão aí pra essa galera aí e um parabéns pra mim.
Valeu, Vila, seu Clarindo. Obrigado,
que eu tô chegando lá em Banco Central hoje, viu? Um abraço a todos aí.
Figuraça.
Que Deus abençoe nossa segunda-feira e nossa semana.
Amém. Mais
bom
um.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Capita. Manda um oi pra Cabelinho da Cabana. O homem do ganha muito servado.
Cabelinho.
Cheio de banha, que não pode nem andar, o Gaiamum de Cabelinho.
É, o Gabriel.
Gilson Carregador de Sampaituba.
Gilson Carregador. O Gaiamum lá do Cabelinho, Marinho, não consegue nem andar. Um abraço pro Cabelinho. E trocou o nome, disse Renatinho Escafita. Botou até outro sobrenome aqui, viu? Um abraço pra você, seu Clarindo! Ariel, torcedor, mudou de time agora, Ariel, viu? Tá desejando uma ótima segunda-feira pra todo mundo. Eu vou pra Itabuna agora, convocar ele, Manuel Messias. Um abraço pra você, Manuel. Vem com a informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui da querida Gabriela FM, em nome de Rose Lanches, que tem salgado delicioso por R$2 e o suco da fruta por apenas R$1. Rose Lanches, no começo da Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do Hotel Dante. Meus amigos, vamos então trazer as notícias desta segunda-feira aqui da cidade de Itabuna. Após 6 anos, Prefeitura vai realizar concurso público. Nos próximos dias, o nosso município itabunense vai abrir a realização de um concurso público para diversos cargos. Segundo informações, o concurso será voltado ao preenchimento dos cargos vagos do quadro de pessoal da Prefeitura, com base na demanda de serviço, assegurando a continuidade dos serviços públicos de dimensão relevantes. O último concurso público da Prefeitura itabunense foi realizado em 2016, com mais de 600 vagas em cargo de todos os níveis de escolaridade. As remunerações iniciais variavam de R$ 880 a R$ 2.731 para jornada de trabalho de 20, 30 ou 40 horas semanais. No setor esportivo, Interbairros de Itabuna começa dia 4. O Campeonato Interbairro de Futebol vai começar no dia 4 de setembro. A data foi definida durante encontro na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sob o comando do secretário José Alcântara Pellegrini, e com a participação de dirigente de associações de moradores e líderes comunitários. Também ficou certo que a grande final do Interbairros deste ano será realizada no dia 11 de dezembro. O assessor técnico do Interbairros, o Paulo Roberto Rezende, Paulão da Galera, apresentou a proposta para o campeonato deste ano, que terá basicamente a mesma estrutura do último que aconteceu em 2016. Ao todo, serão 63 jogos em sistema de disputa, respeitando a regionalidade dos bairros. Os locais das partidas ocorrerão por sorteio entre as 48 equipes inscritas até agora, com jogos de ida e também de volta. Meus amigos, agora o setor policial, muita violência aqui na cidade. Homicídio no centro comercial. Rosivaldo Aguiar dos Santos, de 41 anos de idade, foi morto a facadas, próximo ao centro comercial de Itabuna, nas imediações do módulo policial e nos fundos da estação rodoviária. A vítima, Rosivaldo, foi atingida por 3 golpes de faca na região do crânio, não resistindo aos ferimentos, morrendo na hora. No local do crime, uma faca foi encontrada, mas a perícia suspeita de que não tenha sido a arma utilizada para o atentado. Agentes das polícias civil e militar estiveram no local do assassinato. Rosivaldo era morador de rua e, segundo informações da filha dele, que esteve no local do crime muito emocionada, o assassinato aconteceu após um desentendimento entre o pai dela e outro indivíduo. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Em 2022, já são contabilizados 45 mortes violentas aqui em Itabuna. PM prende homem com revólver. Na Avenida José Mostans, no bairro Santo Antônio, aqui na cidade, a Polícia Militar prendeu um indivíduo identificado como Juliano de Lima Ferreira, 20 anos, por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com informações policiais, ao perceber a presença da guarnição, Juliano ficou nervoso e foi abordado. Com ele, os policiais encontraram e apreenderam um revólver calibre .32 municiado. Um aparelho celular também foi apreendido. Após assalto no São Caetano, bandido tomba em confronto com a polícia. Dois criminosos tomaram de assalto um automóvel Volkswagen Fox de cor vermelha e placa Mercosul PJX 2601 de uma empresária do ramo de pizzaria aqui na cidade. O crime aconteceu em um posto de Lava Jato localizado no bairro de São Caetano. Imediatamente após o crime, os assaltantes fugiram. No entanto, a Polícia Militar iniciou perseguição, localizando e alcançando a dupla, já nas imediações do bairro Santa Clara. Ao perceber o cerco, a dupla abriu fogo contra os policiais, que revidaram. Aí, um dos assaltantes conseguiu fugir a pé. O outro, conhecido como José Carlos Soares, morador do bairro Nova Ferradas, foi atingido durante o tiroteio, posteriormente socorrido ao hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Falamos em nome de Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa são 7:48. 7h48, 2 anos após ser flagrado em vídeo dando socos em mulher, foi condenado à prisão por agredir a esposa. O Tribunal de Justiça da Bahia acolheu o recurso apresentado pelo Ministério Público Estadual e condenou Carlos Samuel Freitas Costa 2 anos e 2 meses de prisão por cometer os crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra sua esposa. Os crimes teriam sido cometidos em janeiro de 2022 e no ano de 2020, quando Carlos Samuel Freitas Costa Filho, ele havia sido flagrado em vídeo agredindo com diversos socos a mesma mulher nas ruas de Ilhéus. E na denúncia, o Ministério Público informou que o Carlos Samuel Freitas Costa Filho tem um histórico de ameaças e práticas de violência contra mulheres. 8 processos narrando situações nesse sentido foram identificados pelo Ministério Público com vítimas diferentes denunciadas de agressões cometidas por Carlos Samuel Freitas Costa Filho. Os crimes cometidos no início deste ano foram denunciados à Justiça em janeiro pela promotora de justiça Silvia Correia de Almeida. Em maio, a juíza Emanuele Vita Armedi absolveu Carlos Samuel das acusações, mas o promotor de justiça José Botelho Almeida Neto recorreu da sentença e o Tribunal de Justiça reformou a decisão no último dia 18 do mês de agosto. São 7 horas e 50 minutos em Ilhéus.
Só para conferir, 7h50. Olha, Marinho Santos, esse acidente aconteceu na madrugada de sábado para domingo, né? Uma das vítimas não resistiu, morreu no hospital Costa do Cacau. Dois ficaram feridos após esse acidente. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a caçamba e o carro bateram de frente. As duas pessoas que estavam no carro tiveram lesões graves. A gente vai trazer mais detalhes aí, porque o Banco da Vitória, inclusive, está muito triste. Era morador aqui do Alto Bela Vista. E o Landerson Pereira de Jesus, 27 anos, Mário Santos. Ele morreu no hospital, né? Não, não era morador daqui,
O Lan.
Ah, se o Lan que era.
Não, é o Lan, o Landerson tem um apelido de Lan. Estava no companheiro do Rony. Rony, que é morador no Alto
Rony.
Bela Vista, no Banco da Vitória. Inclusive é primo do Wesley, o filho mais novo do Shell em rolamento de motores.
É o que está. Está com uma pancada forte na cabeça, né?
Porrada na cabeça, só está nas mãos de Deus.
No hospital continua aí, né?
Continua no hospital.
É observação, porque pancada forte na cabeça é preocupante.
Pancada, né, na cabeça não é brincadeira, não, Scarpe.
A caçamba foi parar do outro lado, né? Você viu lá que situação, o impacto foi muito forte. O Corpo de Bombeiros esteve no local. Precisou usar equipamentos para poder tirar as vítimas, né?
Preso
nas ferragens.
E o motor ficou na pista, Scarpe.
Rapaz,
que porrada foi tamanha, viu?
Olha, no nosso site tem essa matéria aí. Eu vou fazer o convite para você poder acessar essa questão da violência no estado, né? A Bahia é o estado com maior letalidade em ações policiais durante a pandemia, apontou esse levantamento. Foi divulgado na semana passada. A maior letalidade entre ações policiais entre 5 unidades da federação no período da pandemia. E a Bahia presente, seu repórter. O raio-x das ações de policiamento foi divulgado pela rede de observatório de segurança. Tá essa matéria bacana aí no nosso site. Última passadinha no nosso WhatsApp. Já tem Paulo José chegando, viu?
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos nessa! Galera que gosta de participar com a gente, viu? Olha, bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Eu queria fazer uma reclamação sobre o Colégio do Retiro, sobre a merenda escolar, porque no Colégio do Retiro só tá vindo doces na merenda escolar. E não pode, né? Diz que a criançada tá passando mal com essa merenda. Atenção, secretária Loura, será que não tem nutricionista à disposição, rapaz, pra ver essa questão da merenda escolar aí? Alô, Retiro! Secretária Loura, doce na merenda da criançada, só doce não dá.
Festival de doces.
Aí não pode, né? Tropa de Elite, olha, me chamo Néia, sou mãe de aluno da Escola do Couto. Gostaria de fazer um apelo aí ao prefeito da nossa escola. A escola está com problemas, nossas crianças estão com lanche, né? O lanche, porque fosse estar com problema, o quê? Qual é o problema aqui? Esse motivo não tem como preparar o lanche das crianças. Rapaz, não tá tendo como preparar o lanche das crianças lá na Escola do Couto. Espirro da Barra, um alôzão pra você, Espirro. Obrigado pelo carinho aí. Marinho Santos Scarpita, por favor, você repetiu o número aí da pomada especialista. É o João da Rua do Cano, quer comprar pomada especialista. João da Rua do Cano, procura a farmácia aí, ou loja de produtos naturais mais pertinho da sua casa, viu? Nosso amigo Tarcisão aí, tá mandando uma foto aqui, mais uma, né, Tarcisão? Essa baleia aí, Parece até ser um filhote, né, Tarcísio? Será que foi o mesmo filhote aí que apareceu na Banelli, que acabou não resistindo e acabou morrendo aí no Jardim Atlântico, hein, Tarcísio? A descoberta pra gente. Olha, Marinho Santos Escarpita. É, o pessoal tá pedindo a questão das casas ainda, das enchentes. População Ribeirinha, Banco da Vitória, Vila Cachoeira, Salobrinho. A questão das casas, que nada ainda, seu Marinho Santos. Olha, bom dia, meus amigos da Gabriela FM, Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Até quando os governantes a nível federal e estadual vão permitir que o Executivo Federal e Estadual deixe uma região tão rica na agricultura familiar sofrer tanto? Estou aqui relacionado ao abandono total da 251 Ilhéus Guararema. Buracos e lamas tomam conta de toda a pista. Era hora desses candidatos aí assumirem compromisso com essas comunidades, viu, seu repórter? Pra gente fechar aqui, um dia abençoado, Lindóia, 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 a galera da Frio Center, Sônia Lodó do Coqueiro e também a turma mais que especial, a Jéssica e o Fabiano. Todo mundo sempre ligado com a gente, viu?
Olha, Scarpe, o plantão da Polícia Civil iniciando agora, neste exato momento, delegado de Polícia Civil, Dr. Luiz Adriano, escrivão Fernando Nora, e os investigadores Simão, o Bira Sampaio, Rosimeire Nascimento, o Delmar Santos, o Hollenberg Bloy, que estava de férias em Vancouver, no Canadá. Vai assumir o plantão daqui a pouquinho. Boa sorte para vocês e um bom trabalho.
É hora do trabalho, com certeza. Quem trabalha, Deus ajuda, viu? Paulo José vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores, seguidores, internautas do blog Paulo José. Segunda-feira, mais uma semana de trabalho, mais uma semana de notícias, informações e, claro, com a sua companhia, que para nós é sempre sinal de prestígio. Olha só, um tiroteio deixou 3 pessoas mortas e outras 2 feridas na madrugada do último sábado no bairro Parque da Renovação, em Eunápolis. Segundo informações, 4 criminosos encapuzados chegaram no local já efetuando os disparos. Domingo foi só o que deu a falar naquela região. André Henrique de Jesus, Leonardo Salgado Gonçalves e Roseane dos Santos não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Outras 2 vítimas foram socorridas e estão internadas no hospital, uma delas em estado grave. Olha, testemunhas relataram que diversos tiros foram disparados e no local foram encontradas cápsulas de pistola 9mm e 380. A autoria e motivação ainda estão sendo investigadas. Uma das vítimas fatais, André Henrique, já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e, olha só, recentemente havia deixado a unidade prisional. A polícia segue investigando e poderá trazer mais detalhes e mais informações a qualquer momento e nós estamos acompanhando. Sofreu um acidente no Prado e morreu em Itamaraju. O acidente aconteceu na tarde do último sábado, bem próximo de chegar a, né, a noite de domingo, né, quando soubemos que Jones Jesus dos Santos, de 26 anos, natural de Guaratinga, Bahia, morador do bairro Monte Pescoço, em Itamaraju, trafegava em uma estrada vicinal que dá acesso à Associação Santa Fé, quando perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Jones conduzia um veículo GM Celta de cor branca, placa policial JOB 5595, licenciado em Teixeira de Freitas. Ainda com vida, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel SAMU ao Hospital de Itamaraju, mas já chegou sem vida. O óbito foi comunicado ao delegado Madison Souza, que autorizou a remoção do corpo. O servidor público Anderson removeu o corpo de Jones para o IML de Teixeira de Freitas, onde passou por exames de necropsia. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado aos familiares para velório e sepultamento. acidente, mortes e muitas coisas que marcaram este fim de semana. E vamos começar segunda-feira com o Tribunal do Júri, um julgamento em Camacan. Familiares e amigos irão até a porta do Fórum de Camacan na manhã de hoje para pedir a condenação do réu Eugênio, acusado do duplo assassinato de Maria de Lourdes Santos da Silva, de 57 anos, e Juscelino da Silva, de 65 anos, à época quando foram assassinados. Com faixas e dizeres de ordem, eles pedirão que o Tribunal do Júri condene o homem que responde por esses crimes. O casal de idosos foi brutalmente executado no dia 28 de agosto de 2020 na fazenda da família, na cidade de Santa Luzia. Aspas, meu pai morreu no local, minha mãe chegou a ser socorrida, mas morreu 2 dias depois no hospital, fecha aspas, conta Auricélia, filha das vítimas. Ela contou ainda que eles irão até o fórum com faixas, com camisas e com palavras de ordem. A ideia é chamar a atenção das autoridades. Nas redes sociais, a família postou um convite para que muitas pessoas possam comparecer ao Fórum de Camacan na manhã de hoje, já que o julgamento do réu Eugênio, acusado de matar um casal de idosos em uma fazenda de Santa Luzia em 2020, Eugênio irá a júri popular daqui a pouquinho no Fórum aqui da cidade de Camacan. Tribunal do Júri, que será presidido pelo juiz de direito da vara crime, Dr. Felipe Remonato. Paulo José, direto de Camacan, para o Tropa de Elite, na Gabriela FM em Ilhéus.
Saúde e paz, Paulo José, um abraço para você. Atualizando as últimas informações aqui, Marinho Santos, o Ronald Costa Lima, que é primo, inclusive, do nosso amigo Newton Ramos, está precisando, né, lutando por uma vaga na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Pancadas fortes na cabeça durante esse acidente lá na estrada de Vila Cachoeira. Mandar um abraço também para a turma mais que especial ligada com a gente, Filmar Películas e Plotagem, ali pertinho, nosso querido Gustavo Vidro Elétrico ligado com a gente. Um abração, viu? Beto Produções preparando um showzaço aí de reggae, viu, rapaz? Com apoio da Rede Mira de Supermercados, o Edson Gomes e Isaac Gomes. Acabou, seu repórter!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jed vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui! Vem comigo, Robert, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Renatinho Bad Boy vem chegando no comando da Super Manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial. Pomada especialista, inimiga das dores, supermercados Mira, vende barato, tá na boca do povo, vende barato todo dia, viu, rapaz? Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces e Pré-Moldados Guanabara. Perdeu, tropa? Já já tem podcast liberado pra você, viu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.